UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa voz é marcante, esse jeito de cantar, não é só a questão da voz, né? Toda a sua performance também. Jim Morrison, envolto em místicas, em polêmicas, filho de pais conservadores da Marinha Americana, foi transgressor se envolvendo com álcool e drogas nos anos 60, 70. Assim como outros músicos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, morreu aos 27 anos. Isso é meio enigmático isso, não?
O Lucas Cobain que a gente ouviu também está no meio dessa turma, né? A Amy Winehouse.
Isso. E o ex-líder do The Doors ganha uma obra lançada pela editora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, Jim Morrison, o Poeta Xamã, de autoria do professor de Literatura e Língua Inglesa da UFMG, o professor Marcel de Lima Santos. E é com ele que a gente conversa agora, né, aqui dentro do Conexões. Bom, professor Marcel de Lima Santos, muito obrigado pela participação aqui conosco e um bom dia, professor.
Bom dia, o prazer é meu.
Bom dia, professor. Aqui é Luísa Glória, tudo bem?
Tudo bem.
Professor, vamos lá. A gente sabe que muitas vezes o pesquisador, o cientista, ele não, né, se diz assim, não podemos envolver muito com o nosso objeto de estudo e tal, isso e aquilo. Como é que é a sua relação, professor, com o Jim Morrison? Como é que o Jim Morrison entrou na sua vida? Vamos contar um pouco dessa história aí, professor.
No meu caso, eu acho que esse envolvimento, ele precede...
o pesquisador. Legal.
Então, é desde adolescente que eu já admirava as músicas, né?
Sim.
E depois a figura mística, como vocês colocaram muito bem aí. E posteriormente a obra poética e o recorte com o xamanismo.
Professor, só uma curiosidade, geralmente a gente fala assim, que tal artista, alguém nos aplicou tal artista, não é, Lores? Professor, quem que aplicou o The Doors no senhor, hein, professor?
Olha, eu fui aplicado, acho que pelo próprio The Doors mesmo, porque eu morava no México nessa época, e era o início dos anos 80, e o The Doors estava ressurgindo a partir da publicação da biografia do Morrison, a partir da edição do disco An American Prayer, dos poemas dele que foram musicados, e calhou de eu estar lá naquele momento, e foi lançado primeiro no México que no Brasil. Então eu soube de tudo a partir daqueles lançamentos. E, inclusive, trouxe toda essa informação para o Brasil e fui meio que um disseminador da minha geração desse fenômeno.
Interessante. Então saiu aplicando The Doors dos outros, né?
Quem aplicou foi o professor, não foi aplicado.
Ele veio com a bula já, né?
E professor, antes da gente entender, né, por que o Jim Morrison era um poeta xamã, eu queria que o senhor falasse pra gente o que é um ser xamã.
Isso.
Na verdade, o xamã é um termo que vem do tungus, uma língua da Sibéria, que quer dizer exorcista de espíritos. Curandeiro. Então, a gente entende o fenômeno a partir da sistematização feita por um historiador das religiões chamado Mircea Eliade, no começo dos anos 50, quando ele publica a obra Xamanismo, a Prática Arcaica do Êxtase. Ele verificou em diversas comunidades ditas primitivas ao redor do mundo traços comuns nessas práticas de cura. Quais sejam, por exemplo, ao contrário das religiões afro-brasileiras, das religiões de possessão, como mediunidade kardecista, etc., nas quais o médium é o cavalo do espírito,
isso.
No xamanismo se observa o contrário. É como se o xamã montasse ele mesmo esse cavalo. Então ele adentra conscientemente o reino dos espíritos, ao contrário dessas outras religiões de possessão. Então ele tem uma experiência consciente da realidade espiritual. E ele traz essa experiência consigo como conhecimento para realizar a cura de seus pacientes.
E traduzindo então agora para a poesia, né? Para o poeta Jim Morrison. Por que um poeta xamã? Que consciente é esse? Que reino é esse, hein, professor?
É, porque o xamã, ele exerce diversas funções dentro da comunidade que para a nossa civilização se fazem necessariamente separadas. Então, o xamã, ele é, ao mesmo tempo, líder espiritual, curandeiro, médico, poeta, músico, dançarino. Então, é essa faceta de poeta do xamã, que inclusive realiza cura através das palavras, por meio de canções, de mantras, etc., que eu faço a ligação com o Jim Morrison. O Jim Morrison, ele acreditava ter sido possuído pelo espírito de um xamã.
Então ele tinha consciência disso, professor?
Tinha. Ele conta essa história, né? Que quando ele tinha 5 para 6 anos, junto com a família, eles estavam atravessando o deserto de carro e eles se depararam com um acidente no meio da estrada, no qual diversos corpos moribundos de índios jaziam por ali. Segundo ele, um dos espíritos xamã de um daqueles índios teria possuído seu corpo o resto da vida. Então ele acreditava muito nisso. E as letras dele, realmente, não só as letras, como os poemas, que são o meu objeto de estudo nesse livro,
sim,
tratam um pouco dessa possibilidade da cura através da palavra.
Que cura seria essa, hein, professor? De um mundo menos careta, de um mundo mais romântico? Que cura seria essa, professor?
Seria de um mundo, vamos dizer assim, menos secular, né? De um mundo mais perceptível do sagrado, de um mundo mais ligado na espiritualidade cotidiana e não na espiritualidade constrita a momentos de oração ou a momentos de clemência ou a momentos de desespero. Vamos dizer, uma espiritualidade mais disseminada no tecido social.
Muito bem, agora são 10 horas e 45 minutos, você está no Conexões, estamos conversando com o autor do livro, Jim Morrison, o poeta xamã, professor Marcel de Lima Santos. Professor, então a faceta do poeta xamã é bem diferente dessa do músico? Como é que eu não entendi direito, foi isso?
Não, vamos dizer, o Jim Morrison, ele teve uma produção musical que o levou a ser reconhecido como um avatar da contracultura dos anos 60, um sex symbol, um ídolo da cultura pop. Por outro lado, ele tinha também um cuidado poético, não somente nessas letras de música, mas também na poesia em si. Ele produzia muita poesia. Inclusive, ele era uma pessoa muito literata. Segundo Paul Rothschild, que era um produtor musical do Doors, já falecido, ele nunca viu o Jim Morrison sem um livro, seja escrevendo ou lendo constantemente. Então, ele tinha uma produção poética que, infelizmente, não chegou a ser conhecida enquanto ele estava entre nós. O Jim Morrison morreu em 71, aos 27 anos, e deixou uma vasta compilação de poemas que foram publicados postumamente no final dos anos 80 e começo dos anos 90 em 2 livros, e são esses poemas que eu trabalho enquanto representações do poeta xamã.
Sim. Professor, o senhor consegue fazer um estudo um pouco, né, claro que é difícil, mas um estudo de recepção, no seguinte sentido, assim, as pessoas ao lerem, ao terem contato com essa poesia, conseguem mesmo essa dita, né, espiritualidade mais cotidiana, professor? O senhor chegou a fazer essa pesquisa, professor?
Olha, eu acho que tanto a criação literária, que pode ser vista como um momento de contato com o sagrado, quanto a própria leitura pode também remeter o leitor sempre a um contato, se não consigo mesmo, pelo menos com um silêncio interior, porque toda leitura requer solidão. E é a partir do contato com a solidão que o ser humano se depara com os próprios limites, com os próprios defeitos, com o que pode ser feito para melhorar enquanto ser humano. Ou seja, o que ele pode fazer para conviver melhor com os outros. Então, a espiritualidade cotidiana se faz a partir disso.
Professor, e agora uma questão, né, que a gente colocou aqui até no início da entrevista, falando que o Jim Morrison se envolveu muito com álcool e drogas, e essas substâncias químicas, elas têm alguma relação com esse xamanismo, professor?
Nas práticas xamânicas, não sempre, mas frequentemente, há realmente a ingestão de substâncias alteradoras da consciência. Pode-se dizer que sim, que não só o Jim Morrison, como toda aquela contracultura da segunda metade dos anos 60, fez uso dessas substâncias alteradoras da consciência. No caso do Morrison, ele, mais uma vez incompreendido, foi considerado, e ainda é por muitos, um drogado. E para quem conhece um pouco mais da vida dele, já leu livros a respeito, isso daí não é muito condizente com a verdade. O Morrison, na verdade, ele era, sim, alcoólatra. E o uso de drogas ele fez como qualquer outra pessoa pertencente àquele momento de liberação geral que foram os anos 60.
Sim. Uhum. Professor, vamos voltar, né, vamos para a questão do livro. É possível a gente definir assim, o gênero literário do livro, professor?
Olha, o livro eu imagino que ele agrade a três públicos em geral.
Vamos lá.
O público da literatura, né, ligado na poesia. Inclusive, eu publico os poemas de forma bilíngue. Eu mesmo faço a tradução, só publico em inglês e em português. O público da religião, em particular do xamanismo. E o público da cultura pop, que é ligado à figura do Jim Morrison.
Uau, tá bom demais, hein, professor?
Tá todo mundo aí, ué. Porra,
então, quantos livros tem? A edição vai ter que aumentar aí, professor. Se a coisa pegar, se ficar pop mesmo, nossa.
Pois é, Deus te ouça.
Muito legal. Professor, não tem jeito. Nós temos que entrar numa polêmica aqui, aproveitando que o senhor é um escritor também, né, o autor de livro. Biografias, professor. Não é uma biografia do Jim Morrison, mas qual a opinião do senhor a respeito dessa polêmica toda envolvendo as biografias, hein, professor?
Olha, eu sou totalmente contra essa tentativa de censurar a escrita de biografias por razão das pessoas serem conhecidas.
Sim.
Eu acho que é um preço, inclusive, pequeno que se paga por ter alcançado a fama de forma consciente ou não. Todo mundo está sujeito a ter a sua história contada, né?
Exato.
Existe um poema xamã que diz isso, que nós somos histórias. E no fundo, ao final, tudo que resta são histórias.
Legal isso, hein, professor? Porque todo mundo tem uma boa história. Todas as histórias das pessoas são boas. Depende do jeito de contar, né?
Exatamente.
Poxa. Então, bom, eu acho que nem a turma do Caetano, do Roberto Carlos, nem eles defendem mais isso, professor. Acho que eles viram a furada que entrar. Mas, assim, em algum momento isso foi defendido, isso foi... Por que que vem isso, hein, professor, desse controle, assim? O que que o senhor acha, professor?
Eu acho que existe um...
Tem medo de mostrar alguma coisa? Ou é grana envolvida? Qual que é?
Eu acho que no caso do Roberto Carlos não deve ser grana, não, né?
Não é possível,
porque,
né?
Porque é um homem que já está mais ou menos garantido. O telhado dele não vai cair tão cedo. Mas eu acho que é uma questão mais de ego, né?
Ah,
o Roberto Carlos dizem que é uma pessoa com uma obsessão muito grande. Que ele tem uma necessidade de controlar tudo e todos. Então ele, que foi o propulsor dessa polêmica toda, né?
Isso.
Ele realmente não veria com bons olhos. Inclusive não viu e até hoje parece que a biografia está proibida, né?
Isso, está proibida.
Está proibida, isso.
E até por isso parece que ela, como tudo proibido, né? Vai atrair ainda mais leitores, e quando for liberado vai ser um...
Isso. Ganhou mais destaque.
Tá bom. Ok, professor. Então vamos fazer o convite. O senhor faz um lançamento agora, né? Dia 5.
Isso, o lançamento é dia 5, amanhã, na Mineiriana, na rua Paraíba, a partir das 19 horas até as 22.
Ok.
E quem quiser adquirir o livro pela internet, é possível, professor?
É possível, pelo site da editora da UFMG.
Editorufmg.com.br. Tá, okay. É um bom presente para fim de ano, não é?
Excelente, fica a dica.
Exato. Para quem gosta de poesia, para xamãs e para cultura pop.
Isso.
Tá. Então tá. Professor, muito obrigado mais uma vez. Ah, uma última coisa, professor. Essa coisa de morrer aos 27 anos, você acredita que tem alguma coisa aí, né? São xamãs também, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones. O que você acha, hein, professor?
Freud dizia que não há coincidências, são todas consequências. Então, talvez seja um número místico aí que cabe aos investigadores talvez da Cabala, né, ver o que, que tem em comum nessas figuras avatares terem falecido mais ou menos na mesma época e todos com a mesma idade.
Tá bom. Não é nada de xamanismo, né, professor?
Não, não.
Tá bom. Grande abraço, viu, professor?
Outro.
Obrigado, professor. Muito um abraço. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Aí a gente conversou com o autor do livro Jim Morrison, O Poeta Xamã, professor Marcel de Lima Santos. O livro é um lançamento da editora UFMG, né? A gente já deu o site para mais informações, que é o www.editorufmg.com.br, e será lançado amanhã na Livraria Mineiriana.
Isso, isso mesmo.
A partir das 7 horas da noite.
7
lá
horas
na Savas,
noite.
Rua Paraíba, 1419.
Puxa, nariz está entupido, mas os olhos estão bons, hein,
Lóis? Agora melhorou, você viu, né?
Muito bem, mas vamos dar dica de novo da editora UFMG, né? Porque o livro é da editora UFMG,
isso,
né? É www.editorufmg.com.br. É um presente legal mesmo de final de ano, né? Muita gente fica na dúvida no que vai dar, né, de final de ano. Tem algo diferente também, provoca, é uma discussão interessante, né? De morte tem um apelo popular muito grande.
Isso, né? O professor, né, agrada a quem gosta da cultura pop, quem gosta...
do xamanismo.
Do xamanismo
e da poesia.
Poesia, da literatura.
Isso, tá bom.
Ou seja, se você conhece alguém que está ligado aos três...
É, não é difícil
é
não,
é obrigatório,
viu?
A leitura é obrigatória.
Boa. Achei o professor meio xamã também, viu? É,
eu gostei, eu quero procurar a cura pela...
Isso, pela espiritualidade cotidiana.
Isso.
É, tá bom.
Vamos ver se os poemas do Jim Morrison me curam aí da alergia.
Boa. Bom, vamos com o homem? Bora lá.
Vamos, vamos. Ainda a gente vai ouvir a faceta dele enquanto músico, né? Enquanto
isso.
Líder aí do The Doors.
Isso
Love Me
mesmo.
Two Times.
E vamos lembrar que dia 8 de dezembro...
É, isso.
É aniversário de Jim Morrison.
Isso quer dizer domingo.
Domingo agora.
É aniversário dele. Ele nasceu em algum ano, que eu não estou lembrando, 1943, é. Eu ia falar 1971 menos 27,
uhum.
1943, então, ué, é uma data redonda aí, ó.
Exatamente.
70?
Isso, 70 anos, Jim Morrison.
Parabéns, Jim Morrison, vamos lá.
Tá bom.
Love Me Two Times.
Twice today, love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Two time, boy.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.